A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar sobre a campanha nacional contra a violência infantil que está sendo lançada pelo Fórum Estadual dos Juízes da Infância e da Juventude. Quem vai conversar comigo sobre o assunto é o magistrado Rodrigo Rodrigues Dias. Ele é juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Toledo e ele é presidente no Paraná do Fórum Estadual dos Juízes da Infância e da Juventude, FOEJ. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e obrigado por me receberem.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria de lhe perguntar do que se trata esta campanha nacional, magistrado?
Essa campanha, na verdade, ela vem dentro do contexto triste que nós atravessamos do homicídio, né? Pelo menos em tese, as investigações estão levando para esse sentido do menino Henri, no Rio de Janeiro, né? A partir de uma foto que ele tem, né, com as mãos levantadas e pintadas de azul, alguns colegas do Rio de Janeiro fizeram a foto dos magistrados cariocas em prol da gente chamar a atenção da sociedade para o fato de que crianças e adolescentes precisam ser considerados sujeitos de direito. E nessa perspectiva que nós precisamos prestar atenção nas nossas crianças e adolescentes que falam, dão sinais e que a gente muitas vezes deixa passar despercebido. Principalmente o colega Daniel Conda, que é vice-presidente do Fórum Nacional de Juízes da Protetiva, né, da Infância e da Juventude Protetiva,
sim,
entrou em contato conosco pedindo apoio, e aí a gente articulou no nosso estado, através do Fórum, que é uma entidade que agrega juízes da infância, então teria uma legitimidade de estar representando o magistrado, a pessoa, né, de cada magistrado da infância. Então, por isso que a gente entendeu que seria o espaço mais adequado para esse começo. E depois passamos a campanha, entrei em contato com o presidente da associação, né, o doutor Geraldo, que abraçou a campanha conosco. E aí, no estado do Paraná, a gente está concentrando. O que a gente deixa muito feliz, estava conversando com o colega Daniel do Rio de Janeiro, que o Paraná é o estado em que os juízes estão aderindo com o maior número, né? O maior número de fotos que nós temos são de juízes paranaenses, nos enche de orgulho da nossa magistratura paranaense.
E qual a importância do judiciário estar encabeçando uma iniciativa como esta?
Eu sempre costumo dizer que a gente não pode ignorar, sabe, Patrícia, o poder catalisador que tem a nossa toga, né? Acho que a gente tem uma legitimidade perante a sociedade de levar algumas, eu vou chamar de bandeiras, apesar de não ser muito adequado, né, porque o juiz de tese não tem bandeiras, mas o juiz da infância e da juventude tem. E a gente tem que deixar de ser às vezes fica muito com dedos pela nossa formação jurídica e judicial, mas o juiz da infância e da juventude, pelo próprio estatuto da criança e da juventude, da criança e do adolescente, perdão, ele tem um compromisso na defesa de direitos. Né? Então é muito importante quando um juiz sai do gabinete, empresta a sua toga, o seu rosto para uma campanha e o próprio magistrado fala: criança é sujeito de direito, adolescente é sujeito de direito, eles têm voz, eles têm, e muitos deles não podem usar essa voz, então nós, não só juízes, sociedade, família, temos que dar a voz para essas crianças e adolescentes. Então, acho que é muito importante ver o juiz saindo do gabinete, colocando seus rostos em favor dos sujeitos prioritários de direitos, que é que nós temos a obrigação de defender dentro do Poder Judiciário.
Uhum. E até porque, magistrado, nós temos o mais recente, né? É o caso do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro. Mas nós já tivemos aí pelo país diversos outros casos de grande repercussão, como Bernardo Boldrini, Isabela Nardoni, e que eles apresentam semelhanças, não é?
Exato, né? A gente vê essas questões se repetirem né, e a gente consegue ver que 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, e a gente ainda não consegue dar à criança e ao adolescente o lugar na nossa cultura e na nossa sociedade que eles merecem por lei, né, pela Constituição. Vocês vejam, o caso do menino Bernardo gerou até um projeto de lei, uma alteração no Estatuto da Criança e Adolescente, banindo a violência de qualquer forma, mesmo para educar, né, uma criança e um adolescente. Então a gente ainda tem muito, a gente ainda repete, né, muitos paradigmas já em tese superados, que é o que a gente chamava antes do ECA, de situação irregular, que só nos interessava a criança que dava problema, mas não criança que dava problema para a gente cuidar dela, para a gente efetivamente agir sobre ela. Então a gente tem muito disso ainda, e eu brinco, a gente fala muito de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E as campanhas são, não mete sim, a gente tem que olhar para a mulher quando está vulnerável, por exemplo. E normalmente o que se tem, o que a gente vê é todo pai, toda mãe amam incondicionalmente seus filhos, então eles nunca vão maltratar, inclusive quando eles batem, quando eles põem crianças em castigos imoderados, cruéis, eles estão fazendo o melhor. Não estão, né? Não estão. A gente precisa, a gente tolera muito, né, ações contra crianças e adolescentes em nome do mito do amor materno e paterno.
Uhum.
Então a gente precisa desconstruir muita coisa, né, essa expressão está muito em voga, em relação à criança e adolescente. Né? Não, eles têm direitos, nós adultos temos que nos adaptar a eles. Né? É como a gente fala do depoimento especial, por exemplo, né, Patrícia? O depoimento especial é uma grande conquista na medida que a gente traz para o Poder Judiciário a voz da criança. A criança e adolescente tem direito a participar do processo. Só que a criança e adolescente tem uma série de outros direitos que precisam ser garantidos. É claro que você não vai colocar uma criança na frente do juiz com terno, né, sendo interrogada pelo promotor e pelo advogado diretamente com a parte lá dentro. Então, como que a gente vai garantir esse direito? Uma lei específica, um procedimento específico, uma sala específica para dar, para que esse direito seja garantido. Então, o que eu quero dizer, nós adultos temos que nos adaptar às nossas crianças e adolescentes que são sujeitos em condição especial de pessoa em desenvolvimento, e não o contrário. E é isso que a gente espera, né? Que as crianças se adaptem à nossa rotina, ao nosso modo de ser, né? E não é essa que deveria ser a premissa.
Doutor Rodrigo, o que nós temos acompanhado nos últimos anos é que quem pratica o abuso, os maus tratos contra crianças e adolescentes, é justamente quem deveria dar proteção, educação, carinho, amor. Os casos estão acontecendo dentro da própria família, da própria casa.
Exato. E esse é outro mito que a gente precisa desconstruir também, né? O sacrossanto ambiente do lar. É claro que a gente não, a gente tem que preservar a família. Um dos princípios de atuação do Estatuto da Criança e Adolescente é o respeito à privacidade, a responsabilidade parental. Mas tem estudos, né? Se alguém abrir e colocar no Google, você vai colocar, você vai ser um punhado de artigos mostrando que o maior número de incidência de violência é dentro de casa. Quer pelos parentes mais próximos, pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, parentes um pouco mais distantes, mas que convivem ali, né, tios, avós, avôs, tias, primos, quer vizinhos ou amigos que frequentam bastante esse ambiente em que a criança está. E o que é mais cruel, e é isso que a campanha quer romper,
sim,
é o tal do pacto do silêncio, né? Então, tudo acontece dentro de casa, a gente vai se resolver aqui dentro de casa mesmo.
Uhum.
E aí se resolve das formas mais prejudiciais possíveis, porque se busca sempre preservar o adulto, sempre, de alguma forma, compreender por que o adulto fez o que fez e a criança que tem que, sem ter a estrutura emocional, psicológica ainda formada, lidar com situações muito que não seria dado a ela lidar. Né? Então, essa inversão, né? Então, aí se cria esse pacto. E aí tem outras questões. A culpa, né? O pacto do silêncio se funda na culpa. Ah, se você contar, seu pai vai preso. Se você contar, a mãe vai presa. Se você conta, ou, às vezes, até o próprio ameaça. Não conta, eu mato sua mãe. Padrasto, às vezes. Né? Então, vai se criando um muro de silêncio em volta daquilo, e muitas vezes, quando essa criança e adolescente vão se libertar, já é tarde demais.
Ainda que a maioria da população silencie, doutor Rodrigo, há quem ultrapasse as barreiras do medo e não se cale, não é mesmo?
Sim, sim, isso é muito importante, né? A gente... E acho que é isso que a gente também com a campanha, e logo chega o 18 de maio, né, que todo ano a gente se mobiliza em prol dos direitos da criança e adolescente, né, que é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, a gente tem que assumir enquanto sociedade aquilo que a Constituição já prevê e o Estatuto como figuras protetivas. Né? Nós todos temos de proteger. Recentemente, Patrícia, uma colega me escreveu, uma colega advogada, né? não magistrada, indignada com aquele adolescente que foi encontrado com a corrente num barril, né?
Sim.
E tal, indignada, tá, foi assim, eu fico indignada também, mas eu vou te dizer uma coisa, não sei se você já pensou nisso. A mãe, essa mãe, né, que na casa era mãe, não acordou um dia e falou assim, hoje eu vou te colocar no barril e vou te prender com uma corrente. Foram pequenas violações, né, de um dia deixar sem comer, outro dia trancar num quarto escuro, outro dia bater, outro dia trancar no quarto, até chegar a esse ponto. E quantas pessoas não podem ter visto, e no caso acompanhado, inclusive pelo Conselho Tutelar, essas pequenas violações e foi tolerando. Ah, mas a mãe está educando. Ele deve ter feito alguma coisa, porque uma mãe jamais tomaria esta providência se não tivesse o menino, né, o adolescente, no caso, mas pode ter acontecido quando ele era menino ainda, feito isso. É sempre esse olhar, né? Ninguém ouve a criança para dizer, não, vamos considerar o que ela está falando e pelo menos olhar, né? A gente tem que pelo menos olhar. E normalmente o que a gente faz? A gente descarta logo. Ah, não, a mãe se fez isso é porque tem motivo, né? O menino, a menina que deu razão. E ninguém olha e deixa passar, né? Então a gente tem que começar a ver esses sinais e o Estatuto recebeu algumas alterações legislativas muito importantes recentemente, inclusive indicando que os espaços públicos tenham pessoas, né, capacitadas em interpretar esses sinais que as crianças e os adolescentes dão de que estão sofrendo algum tipo de violência física ou psicológica em casa. Né, se não me engano, é o 70A, que é uma recente edição legislativa do ECA, e a gente vê aqui, assim, tem a equipe do NAI, que é o Núcleo de Apoio Especializado da Comarca, do Poder Judiciário, tem sido convidado, principalmente a psicóloga Ângela, que também trabalha no CONSIGE, né, o nosso Conselho de Supervisão da Infância e da Juventude, no Tribunal, em vários eventos da Secretaria de Educação, capacitando professores para olhar a criança e ver esses sinais, para que a gente possa investigar o que está acontecendo. Né? Então, acho que isso é muito importante.
Para o nosso ouvinte entender um pouco mais, quais são os sinais, magistrado, de que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de maus tratos?
Na verdade, a gente tem sinais mais evidentes, né? Somatas, e acredite ou não, Patrícia, muitas vezes elas são ignoradas, né? Então você vê um roxo que está insistentemente aparecendo, a tricotilomania é algo muito comum, os buracos no cabelo, né? E que às vezes, mas lógico, criança brinca, cai. Às vezes, me tornei pai, já era desde a infância há algum tempo, e meu filho via caindo, às vezes bateu a cabeça, e, meu Deus do céu, né? Não é qualquer batida de cabeça, mas aquela marca que está voltando toda vez, né? A enurese, a anencoprese, né? A criança não consegue segurar o xixi, não consegue segurar o cocô. Não havendo contexto de alienação parental, essa resistência, né? A criança mostra uma resistência grande, está perto de alguma pessoa. Né? O caso do Henrique é muito significativo nesse aspecto. Né? As primeiras reportagens que eu vi, Patrícia, eu vi assim, o pai, a mãe, o menino mostrando a resistência, a mãe parecia estar sofrendo com isso, e o pai ajudando, falando para a mãe, não, eu vou contornar essa situação, eu vou ajudar você. Quer dizer, não havia alienação parental, e essa criança com uma resistência incrível, inclusive com vômitos. Né? E essa resistência é um sinal de que alguma coisa está acontecendo no convívio dessa criança com essa pessoa. Choro e mudanças bruscas de comportamento. Uma criança que era expansiva na escola começa a se fechar. Né? Uma criança que falava muito, para de falar. Você vai perguntar alguma coisa para a criança, ela desvia. Né? de repente alguns assuntos são tabus, ela não pode falar, principalmente da família. Né? Às vezes a professora fala, ah, sua mãe, tá... ela se cala. Né? Ela está ali, você está fazendo uma atividade sobre um desenho com a família, por exemplo, e a professora passa como, olha, você desenhou quem? Sua mãe. Cadê o pai? E não fala. Né? Então são vários sinais que a gente pode pensar que alguma coisa está acontecendo. E o que é importante, Patrícia, que às vezes as pessoas pensam, ah, eu não vou denunciar, porque senão essa criança vai para abrigo e para adoção. Não é isso. Né? Porque a gente fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a gente denuncia suspeita. Né? Não preciso esperar ter certeza, eu, profissional, vizinho que estou ouvindo, eu não preciso ficar esperando o dia que tiver razão. A suspeita é comunicada para que se comece um olhar para essa criança. E a gente tem inúmeros instrumentos no Estatuto da Criança e do Adolescente para ajudar essa criança, muitas vezes, esse pai, essa mãe. Né? Ou esse avô, essa avó, esse tio, essa tia. Quer dizer, é possível a gente deflagrar uma série de procedimentos, de rede de apoio, para superar esse direito violado. E que se as coisas não se resolverem, aí sim, essa criança pode ir para o acolhimento e, eventualmente, ir para a destituição do poder familiar e para a adoção, né? Mas o que é importante, e muitas vezes as pessoas ficam paralisadas, mas eu não tenho certeza. Não precisa ter certeza.
Sim.
Né? Você tem o conselho tutelar em que você pode procurar. Você tem o Disque 100, que é um instrumento muito importante, Patrícia. É ligar no Disque 100, você vai descrever no telefone, o anonimato ele é assegurado, e pelo menos a gente tem um motivo, né, nós, da rede de proteção, para olhar para essa criança de uma forma diferente. E a gente vai olhar para ver se está acontecendo alguma coisa realmente que mereça intervenção, e às vezes não. Né?
Quando o senhor fala nesse ciclo da violência, para o ouvinte entender melhor também, há diversos tipos, não é mesmo, de agressões, de maus tratos, de violência. Gostaria que o senhor falasse para nós sobre isso.
Na verdade, quando a gente fala em violência, a gente tá pensando só, né? Eu ainda ouço isso muito, Patrícia, falar de audiência, né? Ah, mas eu não deixei marca. Eu bati, mas nem ficou marca, né? Então, assim, é uma associação das pessoas em geral com essa, violência igual agressão física, e não é qualquer agressão física, só é violência quando deixa marca. É como se houvesse níveis de tolerância de violência. E até a Lei Menino Bernardo, muita gente extraía isso da lei, inclusive. Né? Dizendo, ah, não, eu posso usar de castigos moderados. Né? E o que a gente está falando, o que a lei traz, a criança como um sujeito de direitos traz, o adolescente, é qualquer tipo de violência é banido. Ou seja, não há uma gradação, até aqui pode usar violência física, a partir daqui não pode. Não estou dizendo que uma mãe, um pai que deu um tapa ou que perdeu a cabeça um dia vai perder a guarda.
Sim.
Não, mas a gente precisa olhar e nós adultos precisamos pensar por que que nós fizemos isso e como que a gente pode buscar estratégias diferenciadas. Então, a violência, a gente tem a violência física, que é a mais conhecida, ou seja, há uma imposição, né, sobre o corpo da criança, físico, material, de uma violência, né, de um ato que... agride a integridade física dela, mas há também a violência psicológica, né? Que às vezes é muito mais cruel. Né? Você tem castigos imoderados, você trancar a criança num quarto escuro. Eu não encostei, eu não fiz nada, mas a criança fica em pânico, chorando e ninguém atende. Né? As ameaças veladas, né? De não contar situações que acontecem em casa, ou de um genitor para o outro genitor, de um avô para o outro, e a criança vai entrando num ciclo de alta ansiedade. A gente tem a violência sexual, né, qualquer tipo delas, toques, a conjunção carnal, né, penetrações, masturbações, qualquer tipo, a própria visualização de um filme pornográfico já é uma violência sexual para essa criança e para esse adolescente. E tem um tipo de violência que a gente não... Na verdade, uma grande violação de direitos e que se dá muito pouca importância é a negligência, né? E principalmente a negligência afetiva. Isso a gente vê constantemente. A mãe não agride, a casa é limpa, né? o pai não agride, mas não acompanham tarefas, não dão um abraço no filho, não querem saber se ele está bem, se ele não está, põe a comida na mesa. Eu tive um caso, Patrícia, que uma mãe, inclusive, ela ia de bicicleta, andava, era longe a escola, levava na escola, a criança estava sempre impecavelmente limpa, mas a criança começou a mostrar alguns sinais de alta ansiedade na sala de aula. Quando isso foi deflagrado, foi a nossa equipe verificar, o menino era feito em relação a ele, diferença, o filho que essa mãe tinha com o marido, então atual padrasto, ele dormia num tapetinho no chão, como se um cachorrinho fosse, né? Então, ele dormia num tapete no chão, comia separadamente, né? E não tinha afeto. Né? Uma mãe que não beijava, não abraçava esse menino enquanto fazia isso com o outro. Mas as situações externas eram de, em princípio, total regularidade de direito. Uma mãe que se dedicava, que andava de bicicleta, o menino ia limpo, com roupas adequadas, nunca tinha fome. Mas quando a gente entrou e foi ver o porquê dessa ansiedade, esses sinais ansiosos, o menino que era um bom aluno, faltou amor. Sim. E a falta de amor não é vista como uma violação de direito.
Sim.
Essa criança, inclusive, foi para abrigo, foi destituída do poder familiar. E é outra criança hoje com uma família que dá esse carinho que ela não teve, né?
Essa falta de amor, magistrado, está se acentuando cada vez mais com a dinâmica da nossa sociedade. Eu quero dizer, as novas estruturas familiares, a mãe com o padrasto, o pai com a madrasta, uma pessoa nova na família, isso está se acentuando?
Eu penso que às vezes a gente põe o carro muito na frente dos bois, né? É um ditado antigo já, no sentido de que a gente vai buscar, e é importante, eu acho que uma das grandes conquistas do direito, que hoje se fala das famílias, é esse plural. A gente precisa estar realizado para que a gente realize o nosso dever enquanto pai e mãe. Então, não é porque eu não vou me obrigar a ficar num casamento sacralizado, por exemplo, né, porque isso é o melhor para meus filhos, quando muitas vezes não é. Muitas disputas, né, juízes de vara de família, eu fui juiz de vara de família há 8 anos, que vem que casamentos que se arrastaram numa perspectiva de por causa dos filhos e muita briga, muito desentendimento, geram questões muito sérias para esses meninos e essas meninas, né? Só que quando a gente vai buscar essas reconfigurações familiares, acho que as pessoas não estão amadurecendo de como eu vou agir em relação ao meu filho. Quando vier essa nova figura de padrasto, essa nova figura de madrasta, um novo irmão, né? Acho que está faltando para a gente refletir um pouco mais sobre estruturas, como estão as nossas estruturas, e mais, como a gente vai, que instrumentos a gente tem para educar de uma forma diferente. Né? E agregado a essas novas reconfigurações familiares, né, que a gente precisa pensar nelas, né? Então, eu não estou dizendo aqui para nenhum pai, nenhuma mãe, não podem mais ser felizes, mas quem que você vai colocar dentro de casa? Né? Como que essa entrada deste homem, desta mulher na tua casa reflete nos teus filhos? Você preparou os teus filhos para isso? Né, muitos casos que eu tenho aqui de destituição do poder familiar, que eu vou perguntar para a mãe, por exemplo, tá, nesses 3 meses, de 3 meses de registro de processos, nesses 3 meses, o que, que a senhora fez, então, para a gente poder ter certeza de que a senhora vai garantir o direito do seu filho? Casei. E eu pergunto, mas como assim casou? As crianças foram acolhidas, a senhora estava sozinha? Ah, não, mas eu conheci e ele já está super disposto a me ajudar com os filhos e querer. Aí é isso que eu estou querendo dizer, né? Não que a gente vai ser, mas como que vai ser essa estrutura? Ele nem conhece os seus filhos que estão acolhidos, ele não sabe das violações. Né? Então, eu acho que essa reflexão enquanto sociedade, e junta tudo, Patrícia, a situação de que a gente está com uma sociedade hiperconectada. E outro problema para nós pais.
Correto.
Né? Nós não fomos criados com internet, desse jeito, né?
Sim.
E nossos filhos estão. Né? Uma das questões mais palpitantes que se discute hoje é o sharing. Né? Porque a gente não tem noção de como você expor seus filhos na internet vai trazer consequências no futuro para eles, ainda que você tenha uma boa vontade de fazer isso. Né? Eu estou orgulhoso do meu filho, quero colocar que ele ganhou um certificado de alguma coisa importante. Né? nos Estados Unidos, a gente já sabe, né, eu tenho estudado bastante Sherrington, que as universidades estão usando algoritmos para vasculhar a internet sobre a vida desse candidato para escolhê-lo. E às vezes vai ter algumas coisas que naquele contexto faziam sentido que hoje pode ser visto de uma forma diferente. E aí é como se essa criança, esse adolescente tivesse fadado a ser aquilo que o pai e a mãe escolheram para eles lá quando eles tinham 1, 2 aninhos.
Uhum.
Então são questões que a gente precisa enquanto sociedade debater e a gente não debate. Né? A gente não fala disso seriamente. E muitos pais e muitas mães ficam perdidos. Eu tenho pai e mãe que na minha frente, no estado de ordem, falou, doutor, se eu não bater, o que o senhor me disse para fazer? E não tão, eles não são pais que espancam seus filhos, assim, que usam da violência cotidianamente, que também não é legal. Né? E aí você vê, quem que vai falar sobre educação positiva? Como que a gente vai conversar sobre isso, né? Parece que ser pai e mãe é algo sempre muito instintivo e automático. Todo mundo sabe, é assim que é, e então qualquer coisa que seja feito, tudo bem. E aí a gente acaba tendo muita empatia por pais que violam direito, pais e mães que violam direitos. Porque talvez eu também não saberia o que fazer neste caso. Então, ai, coitado do adulto. Não sei se você me entendeu, Patrícia.
Sim, sim.
Nessa ideia de que a gente precisa entender melhor antes de sair fazendo 10 mil famílias, né? Como que isso vai entrar? O princípio da família democrática, que é muito legal,
sim,
eu não vejo ele ainda consolidado. A gente ainda não conversa dentro de casa sobre algumas coisas.
Então, e como vai ser o foco da campanha nacional contra a violência infantil, magistrado?
Então, a grande ideia, né, é a gente mostrar que é preciso que todos nós olhemos essa criança. Não só juízes, não só assistentes sociais, não só psicólogos de rede, não só professores. Isso foi uma eu acabei não comentando, foi também, a gente começou a ver, quando essa campanha veio, Patrícia, eu já estava com o procedimento correndo aqui na VAR, que estou correndo ainda, porque houve um decréscimo muito acentuado de processos, tanto na infracional, né, mas até a gente não se preocupa tanto, a gente pensa, bom, tá tudo bem então, mas também na série protetiva, ou seja, como se as violações de direitos tivessem caído por causa da pandemia. E a gente sabe que não. Se a gente sabe que a violência é intrafamiliar é maior, se a gente sabe que o espaço do privado é onde as violações mais ocorrem, como que agora está todo mundo dentro de casa, o número de casos, não é que caiu, despencou, né? E aí a gente instaurou um procedimento, então, o que a gente está fazendo para olhar por essas crianças, já que CRAS, CREAS, escolas estão fechadas, né? As crianças não estão sendo vistas fora de casa. Então a gente precisa chamar a atenção da sociedade para que os vizinhos olhem por essa criança, para que parentes olhem por essas crianças e por esses adolescentes, e que eles possam falar. Então a ideia é, falem, a gente está aqui, mas a gente precisa de saber o que está acontecendo. Então esse é o grande foco da campanha, colocando, né, nos cards os canais de denúncia. Eu uma coisa que eu também sempre falo, se você fez uma denúncia para o Conselho Tutelar, né? Às vezes, muita gente, quando eu vou dar palestra na rede, fala isso para mim. Ah, mas eu levei no Conselho Tutelar e estou vendo que nada acontece. Levei no CREAS e estou vendo que nada acontece. Não cruza o braço. Nada aconteceu? Vai lá no Ministério Público. Nada aconteceu? Você está vendo essa criança, adolescente, na mesma situação? Vai na Vara da Infância e Juventude. Mais de um caso isso aconteceu aqui com a gente. Né? De professor, de enfermeiro. Falou assim, denunciei e a criança continua vindo aqui. Ninguém parece que fez nada. E a gente identificou uma demanda reprimida, não creia. Né? A gente identificou alguma situação que necessitava de uma atenção até maior na Vara da Infância e da Juventude. Por que o CREA está com demanda reprimida? O Ministério Público poder entrar com ação civil pública para a gente colocar funcionários suficientes para atender essas crianças, por exemplo, em CRAS e CREA. Então, a denúncia, você falar, é importante para que a gente possa agir, senão a gente não consegue agir. Mas a gente não consegue ver. Então, esse é o grande foco da campanha. E a partir dela, cada magistrado tomar a rédea na sua comarca de como enfrentar isso. Como eu falei aqui, a gente já está com o procedimento, a gente tem uma campanha nossa, local, da cidade, que a gente organizou com alguns empresários, de colocar alguns outdoors na cidade. Já fiz reunião com os conselhos tutelares para a gente pensar em fluxos de atuação em tempos pandêmicos e estou esperando algumas respostas da saúde, da educação e da assistência social para a gente repensar esses fluxos e chamar a atenção da sociedade nesse período pandêmico. E uma das coisas que eu acho mais importante, Patrícia, é a oportunidade que você está me dando de falar.
Sim.
Né? Eu acho que, eu tenho convidado os magistrados, né, para mandarem as fotos. Essa foto, quando você põe na sua própria rede social, permite que outras pessoas vejam e te deem a abertura para falar sobre algo que a gente não fala. Então, o jornal local fez uma entrevista, fez uma matéria muito legal aqui comigo. Aí você me ligou para a gente poder fazer essa entrevista. Amanhã, uma rede de televisão local também me procurou para dar uma entrevista. Em Foz do Iguaçu, a doutora Luciana também está dando entrevistas nas rádios e chamando a atenção a respeito da necessidade de sermos protetivos e olharmos para as nossas crianças e adolescentes.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade e a sua entrevista hoje aqui falando sobre essa iniciativa, doutor Rodrigo.
Eu que agradeço o espaço, eu que agradeço a imprensa, né, como um todo, e um programa tão próximo a nós, da nossa associação, dando espaço para a gente falar sobre as nossas crianças e nossos adolescentes, principalmente sobre a atuação do magistrado da infância e da juventude, que é um magistrado que tem um perfil diferenciado, sabe, Patrícia? Não um magistrado que se esgota no gabinete. Né? Despachar 20 processos, 30 processos, 40 processos por dia não faz o magistrado um juiz de infância. Um juiz de infância é um juiz que está fora do gabinete, que coloca o rosto em defesa dos direitos da criança e adolescente. Então, muito obrigado por poder mandar esse recado para todos e todas.
Nós que agradecemos e estamos à disposição.
Obrigado.
Até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje nós falamos aqui sobre a campanha nacional contra a violência infantil do Fórum Estadual dos Juízes da Infância e da Juventude. Quem conversou conosco e que representa o nosso estado junto a essa campanha nacional é o magistrado Rodrigo Rodrigues Dias. Ele é presidente no Paraná do Fórum Estadual dos Juízes da Infância e da Juventude. E ele é juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Toledo. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.